Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos estudando o capítulo 7 do livro Transtornos Coletivos, falando sobre terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático e vingança. Aí nós vamos entrar agora no último item, subitem deste capítulo, que é a vingança. Eu queria ler aqui uma coisa antes de começar aqui do Triunfo Pessoal, é o seguinte, olha. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 9. E tem também uma citação de um livro editado pela FEB, em 1993, Instruções dos Espíritos, que diz assim, olha, a vingança, qualquer que seja a forma de que se revista, revela baixeza e vilania, constituindo sempre prova da inferioridade moral de quem a exerce. Por que que eu quis ler essas duas citações antes do Triunfo Pessoal? Exatamente porque tem pessoas que veladamente ainda planejam vinganças. Pode ser que essas pessoas ainda não se dão conta de que estão tentando uma vingança, mas tem. É uma vingançazinha, pequenininha, mas é vingança. Então aí nós colocamos aqui, o Evangelho diz que são ainda resquícios da época da barbaridade do homem. E é preciso que a gente comece a pensar. Eu tenho vontade de vingar de alguém? Seria esse um caminho ideal? Porque não é tão difícil encontrar pessoas com desejo de vingança. E a gente vê isso muito nas nossas relações pessoais, interpessoais. Por quê? Às vezes, num centro espírita, tem pessoa tentando se vingar de outra. Pessoas que torcem para que o outro erre. Pessoas que ficam ali na espreita do outro para ver onde que ele pode atingir o outro. Isso é vingança. Infelizmente, isso é vingança. Então, vingar é você querer fazer com as próprias mãos uma justiça que você acha que deve ser feita. Mas para que é isso, né? Vamos ver o que a Joana diz assim. Olha, quando algo acontece perturbador, gerando sofrimento no indivíduo, ou a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada por algo muito forte, mesmo relacionando conscientemente, não se furta às manifestações desconhecidas do seu inconsciente que exige reparação, desforço, o aniquilamento do opositor. O seu lado racional procura resistir por identificar essa falha de caráter. Mas aquele outro inconsciente, o sombrio e desconhecido pela personalidade, que tem manifestações inesperadas e de todo inconsequentes, arma ciladas, estabelece ardis e atira o ser nos desvarios das vinganças de consequências sempre perturbadoras. Olha, a gente não pode nunca esquecer do inconsciente, porque ele nos surpreende mesmo, sabe? Na hora que você fala assim, ah, eu gostaria, sabe, assim, de que acontecesse alguma coisa com a pessoa, para ela aprender. Não, quem ensina é a vida. Nesses casos aí, a pessoa está cometendo enganos, né? Quem ensina é a vida, não sou eu. Eu tenho que ser aquela pessoa que auxilia, porque eu também preciso de auxílio. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, em última análise, ele diz o seguinte: ó, irmão, você vai precisar de misericórdia o tempo todo. Todos nós estamos necessitados de misericórdia, então que eu seja misericordioso, para eu poder receber, para eu ter crédito da misericórdia. Agora, se eu ficar armando ardis, como ela diz aqui, armando para cima do outro, querendo o mal do outro, querendo que o outro se atrapalhe todo para eu ganhar alguma coisa com isso, olha, nós estamos aí ainda naquela fase bem primitiva, daquele ego bem inferior que está querendo sobressair, está querendo sobreviver de qualquer jeito. Não, não precisa disso. Tem espaço para todo mundo. E se alguém errou conosco, vamos entender que é porque eu tinha porta aberta para ele errar. Senão ele não entraria na minha casa, não. Você não fecha a porta da tua casa e só entra quem você permitir. Mesma coisa na nossa mente, só vai entrar lá quem a gente permitir. O nosso mundo íntimo só entra quem a gente permite. Agora, se alguém entrou e fez alguma coisa errada, então o erro é dele, não é meu. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eu me coloco como vítima na situação e vai ver, eu também acalentei aquilo ali no passado, eu permiti que o mal se infiltrasse, se estabelecesse em mim. Então, quando eu lido com pessoas do bem, isso não vou correr esse risco. Mas agora, se eu abro minhas portas para pessoas de comportamento duvidoso, situações duvidosas, situações aventureiras, aí pode ser que eu tenha problemas. Por isso que a gente tem que selecionar bastante, né? Quem que a gente conversa, com quem que a gente abre o coração, essas coisas. Os impulsos irrompem-lhe de áreas desconhecidas do ego, que não consegue identificação com o si mesmo. E induzem-no a um trabalho perseverante de odiosidade, instaurando-lhe no imo revolta e desconforto ante esse que se lhe apresenta como perigo para sua segurança, merecendo, portanto, ser destruído. Então fica gravado lá no nosso inconsciente que alguma coisa é perigosa para nós. Então vamos destruir essa coisa. Destruir mesmo, né? Às vezes, muitas vezes matando, tirando a vida física da pessoa. Ou criando uma situação tal que a pessoa sai de perto de mim. Isso acontece também em empresas. Eu chego pro gerente e falo: ó, tá acontecendo isso, e a pessoa é transferida para um outro setor ou para uma outra cidade para me ver livre dela. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque toda ação corresponde a uma reação. Então, o que eu fizer virá para mim de volta. Isso tem que ser bem. Está bem conceituado no coração do espírita, ou de quem quer que seja. Estou falando do espírita porque nós estamos estudando isso aqui. Então, isso tem que estar bem conceituado mesmo. Tome cuidado com o que você pensa, com o que você quer, porque vai voltar para você. O fenômeno ocorre tanto no indivíduo como nas massas, em pessoas, em nações, dando surgimento às guerras nefastas e hediondas, nas quais todos são prejudicados por gerações que se sucedem, tais as sequelas que ficam após o armistício. A gente tem esse exemplo aí do Irã, quando os Estados Unidos chegou lá e fez aquela confusão toda, né? Entrou em guerra, colocou lá que estavam tendo armamentos que na verdade não tinha, então destruiu ali uma grande parte, né, daquele país. A gente tem que pensar isso, porque isso também pode gerar um conflito nacional muito grande e as nações serem responsabilizadas por isso. Gente, o mundo é de todos nós. Essa bobagem de querer ser superior a alguém, uma nação querer suplantar a outra, pelo contrário, quando uma nação é muito poderosa, ela deveria de ajudar aqueles que não são tão poderosos assim. Quando a pessoa chega com fanatismo qualquer que seja, um fanatismo nacional, que ele seja orientado: olha, não é por aí. Não é desse jeito que você vai vencer a sua. Vai dar conta da sua vida ou da sua religião. Vamos com calma, nós temos que construir aqui um reino do bem, onde todo mundo se sinta tranquilo, assim como nas nossas casas. No indivíduo, esse transtorno recorrente é perverso mecanismo conflitivo que somente induz ao desespero. E mesmo quando o outro, aquele a quem é inamistoso, se rende ou é aniquilado, não desaparecem os efeitos desastrosos dos seus sentimentos perversos, frustrando a quem aparentemente estaria vitorioso. Então, não é uma coisa tranquila. Eu ganhei, eu, né, machuquei, enfim, eu vinguei, eu tô de bem. Não tá. A pessoa fica, ela sente isso. Porque, afinal de contas, o outro é também filho de Deus. A outra é também filha de Deus. Então, como é que Deus estaria aí nessa situação, vendo um filho destruir o outro por um processo de vingança? É preciso que a gente saia um pouquinho do humano E tente, nem que seja um voo rápido ao divino, para a gente ver como é que as coisas funcionam pela ótica do divino. Mas nós não fazemos isso. A gente põe uma coisa na cabeça e tem que ser aquilo. É o que eu penso que vai ser e vai ser, né? Invariavelmente neurótico, o enfermo que assim age, vitimado pela repressão sexual infantil ou dominado pela necessidade do poder e da ambição, compete com os demais, aos quais passa a invejar por se encontrarem em melhores condições psicológicas do que eles. Podem aceitá-los como amigos, enquanto os manipulam, sentindo-se beneficiados pela sua dependência. Jamais quando se ergue, tornando-se Dons Quixotes em suas lutas desiguais contra os gigantes simbolizados nos moinhos dos ventos da insensatez. Eu tenho que ficar feliz também pela vitória do outro. Muito feliz. Eu vou contar para vocês um caso. Eu era apaixonado, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu era apaixonado por uma casa aqui em Juiz de Fora. Uma casa que, nossa, eu gostaria muito de morar numa casa daquela. Só que eu não tinha condições de adquirir a casa. Não tinha mesmo. E um dia eu, em casa, recebo um telefonema de uma amiga minha. Muito alegre, cara, assim, eu comprei uma casa, falei, ai, que ótimo. E eu queria muito que você visse a minha casa nova. Aí nós marcamos, ela me pegou de carro, nós fomos ver. Era tal casa que eu queria, meu Deus. Eu fiquei numa alegria, minha gente, mas numa alegria como se fosse para mim. Naquele dia eu fiquei feliz comigo. Falei, olha que engraçado, era a casa que eu queria, a outra comprou, e era para eu ficar chateado, aborrecido, e eu fiquei feliz. Falei, que bom, meu, que eu fiquei muito feliz mesmo dela ter conseguido aquilo que eu não tinha. Então eu pensei, olha, não era para mim. Não era. Aquela casa realmente não era para mim, era para ela. E ela foi lá e pegou. Aquilo estava determinado. Eu tinha que entender isso. Tem coisas que nós queremos, mas que está determinado para outro. Ou para outra. Eu não tenho que ficar querendo aquilo. Não deu certo, vamos partir. Porque para outra situação, porque bem, e logo assim eu consegui comprar um apartamento. Aí sim, consegui adquirir uma casa ou uma morada dentro das minhas condições, sem nenhum trauma. É isso que nós temos que aprender, dialogar com a vida. O que que a vida está me oferecendo, né? O que que eu mereço? Ela vai me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço, aquilo que tiver na minha faixa de aquisição e de necessidade, né? A vingança é transtorno neurótico soez que liberta do inconsciente as forças desordenadas aí adormecidas, e rompendo com ferocidade e ligeireza sob o estímulo do combate ao inimigo. É curioso notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, mas o inconsciente transfere dos seus arcanos a inferioridade do ser que é inimigo do progresso, do bem, da ordem, para tirar noutrem, em fenômeno de projeção e que guarda internamente detestando, ao armar-se de calúnia e de mecanismos da perseguição contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo. Aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade, que se lhe demora oculto na sombra. Então é isso, você veja que coisa interessante. Tudo que eu faço para alguém ou contra alguém está dentro de mim. Olha que interessante, né? É claro, eu não vou dar uma palavra muito esclarecedora para alguém se eu não tiver isso dentro de mim. Eu não tenho esse recurso. Então, o que eu projeto no outro é que está dentro de mim. Viu como é que é interessante esse texto que ela coloca aqui? Então, está arquivado em mim. Quando eu consigo falar uma coisa boa para alguém, é porque está dentro de mim aquilo. Todo o progresso já foi meu, já foi realizado. Agora, quando eu não consigo, quando eu só falo, faço coisas difíceis, coisas ruins, é porque também está dentro de mim. Então, o que eu projeto para fora está dentro do meu reino das sombras, ou seja, do meu lado escuro, do meu lado inconsciente. Esse estudo é muito forte, né? Muito interessante. Vai nos situando onde nós devemos realmente ficar e deslocar para melhor. Onde nós estamos e qual necessidade de sairmos ou não, ou para qual caminho seguir. Vamos pensando aí. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Muita paz para você e fique com Jesus.